graça e paz sejam multiplicadas nas vossas vidas, da parte de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Adamor Sarmanho Neto, sou pastor do Ministério Voz da Verdade em Bandeirantes, no Paraná. Sou casado com a evangelista Marcila Sayuri Sato Sarmanho. Juntos somos líderes do Ministério de Louvor Torre Forte, o qual Deus tem nos usado muito na área de louvor e adoração. O principal motivo de nós estarmos trazendo esta palavra a vocês é que Deus tem uma promessa de restauração para a sua vida, tanto na parte espiritual, como sentimental, psicológica, financeira, material, familiar. Vamos ficar com esta palavra aqui no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão será o trabalho daqueles que tentam edificar esta casa. Este versículo nos mostra que é impossível fazer alguma coisa sem a ajuda de Deus. O Senhor Jesus disse certa vez que sem Ele, nada poderíamos fazer. A realidade é que Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Nós precisamos entender algumas regras importantes se quisermos fazer alguma coisa. O seu lar está destruído? Os muros que te protegem dos invasores estão derrubados? Você não está imune? Você se sente fraco, desprotegido? Gostaria de reedificar os muros? As portas de entrada? As portas de saída? Você confiou tanto em alguém e esse alguém se foi e hoje você não sabe a quem recorrer? Esta mensagem pode ajudar a você a encorajar você, porque vamos falar dentro da palavra de Deus, que nos anima, fortalece e nos ensina a viver sobre a face dessa terra. Vamos aprender a reedificar os muros da nossa vida com a história de Neemias. Por isso, eu aconselharia a você a possuir uma Bíblia Sagrada. Hoje, você consegue um exemplar da Bíblia Sagrada em qualquer livraria. Em qualquer livraria você pode chegar e fazer o seu pedido, por encomenda talvez, porque a Bíblia é o livro mais vendido e mais lido no mundo. É o livro mais atual e você consegue achar uma Bíblia por aí por um bom preço. O importante é você possuir uma Bíblia, porque ela vai te ajudar e muito. Bem, abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, fendido, e as suas portas, queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabemos que Jerusalém é a cidade de Deus, a cidade santa, a cidade exaltada por Deus. O Salmo 122, versículo 6, o salmista diz, orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Porém, o povo de Jerusalém, daquela época, era um povo que se afastava de Deus, e todas as vezes que abandonavam a Deus, o povo caía nas mãos dos inimigos. A condição de Jerusalém agora estava alarmante. Os muros fendidos, as portas queimadas a fogo, e o povo que restara estavam em grande miséria e desprezo. A vontade de Deus é que haja paz e prosperidade em sua vida, em seu lar, no meio da sua família, no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, na sua cidade. Mas a situação que você vive é de miséria e desprezo. Neemias trabalhava para o rei numa terra chamada Suzã, a fortaleza. Ele trabalhava para o rei, estava numa posição privilegiada, servia ao rei com alegria. Um dia, um de seus irmãos e alguns moradores de Judá foram visitá-lo, e Neemias perguntou-lhes a respeito dos judeus e de Jerusalém. Ao saber a situação da tragédia em que Jerusalém estava passando, Neemias chorou, lamentou por alguns dias e fez algo muito importante que devemos aprender quando a situação em que nos encontramos é de extrema tristeza, é de extrema delicadeza. Na verdade, o problema não estava com Neemias. Ele estava vivendo no palácio do rei. Mas ele se compadece então de Jerusalém. Então ele jejua e ora perante Deus. Devemos entrar na presença de Deus, e o jejum nos ajuda a estarmos firmes naquilo que realmente queremos. No versículo 5, Neemias clama a Deus. E no versículo 6, Neemias, num gesto de humildade, ele confessa os pecados. Ele poderia dizer que somente os filhos de Israel pecaram, mas ele assume a culpa também. Ele diz: pecamos contra ti, eu e a casa de meu pai pecamos. Eu quero lembrar, amados ouvintes, de que quando nos sobrevém algo ruim, algo que nos entristece, nós costumamos culpar os outros. O pai culpa a mãe pela filha que se perdeu na prostituição. A mãe culpa o pai porque o filho se perdeu nas drogas. O empresário culpa os empregados pela situação de falência, sendo que, na verdade, o erro cabe a ambos os lados. É difícil confessar os próprios erros, mas a Bíblia diz para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Olha, fui eu quem errei. Não importa se o outro não assume o erro. Neemias estava intercedendo pelo povo. Ele não precisava fazer isso. Para ele, não mudaria nada. Ele trabalhava no palácio do rei. Ele estava ali, no aconchego. Às vezes, Deus usa pessoas de fora para nos ajudar e ainda assim levar as nossas culpas. Jesus um dia fez isso por nós. Neemias se conserta com Deus pelos filhos de Israel, pelos judeus. Ele então argumenta com Deus. No versículo 8 ao versículo 10, ele lembra das promessas que Deus havia feito, promessas de perdão, de restituição, de aliança renovada. Deus, meus amados, ele é o Deus da segunda chance, é o Deus da terceira chance, da quarta. Deus é misericordioso e ele gosta que argumentemos com ele em humildade. Uma pessoa que sabe argumentar é uma pessoa inteligente. Deus quer que sejamos inteligentes. A Bíblia nos faz sermos inteligentes. Por isso, eu aconselho a todos a lerem a Bíblia Sagrada, porque nela estão as promessas de Deus. Como poderei argumentar com Deus se eu não sei das suas promessas, se eu não conheço as suas promessas, se eu não conheço a sua palavra? Como hei eu de argumentar? Neemias, um homem de Deus, lia a palavra, lia a Bíblia naquele tempo. Ele conhecia as promessas de Deus para Jerusalém, Nos versículos 8 e 9, ele cita as promessas que Deus havia feito lá no tempo de Moisés. As promessas de Deus são vivas e atuais. Deu efeito lá no tempo de Moisés, mas também deu efeito no tempo de Neemias, cerca de 1000 anos depois. E pode fazer efeito na sua vida, hoje, se você tomar posse desta palavra, desta promessa que é vida. Neemias era copeiro do rei, e sucedeu que quando Neemias estava servindo vinho diante dele, o rei notou que Neemias estava triste. O rei nunca havia visto aquele homem triste antes, porque Neemias trabalhava com alegria, ao contrário de muita gente que quando está desempregado reclama, e quando consegue um emprego faz tudo de qualquer jeito, não valoriza, trabalha com a cara fechada. A pessoa de Deus está sempre feliz, trabalha, pode ser o emprego que for, ela é sempre alegre. Pode acontecer que algum dia, por algum motivo, ela se entristeça, como foi no caso de Neemias, mas no geral, ela é sempre alegre. O rei então logo percebeu e perguntou: você não está doente? Por que está triste o seu rosto? Isso não é senão tristeza de coração? Vejamos o que aconteceu no capítulo 2, versículo 2. Então, temi muito em grande maneira. Neemias temeu, porque ele percebeu que era Deus que estava movendo o coração do rei. Porque a palavra de Deus diz que o coração do rei está na mão de Deus. Deus move para onde bem ele quer. Versículo 3 e 4. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Neemias novamente ora a Deus. Com certeza Neemias sabia que se não fora Deus que estivesse com ele, nada poderia fazer, mesmo tendo ele a atenção do rei. Ele poderia de imediato abrir o coração ao rei. O rei estava perguntando: o que queres que eu te faça? Neemias poderia dizer ao rei o que ele queria, mas não se precipitou. Ele quis saber o que Deus queria em primeiro lugar. Com certeza a resposta de Deus foi esta. Versículo 5, vamos ler até o versículo 8. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quando durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Neemias pede autorização para ir até Jerusalém, pediu cartas, mas pediu também materiais para a reedificação. E o rei concedeu, não porque o rei era bonzinho e quis ajudar, não. O rei ajudou porque a boa mão de Deus estava sobre Neemias. Amados ouvintes, se a boa mão de Deus estiver sobre você, os seus problemas estarão solucionados. Os muros da sua vida estão prestes a se reerguer. É só uma questão de tempo. Jerusalém estava com os muros derrubados, as portas queimadas a fogo, mas o homem de Deus estava a caminho. Os filhos de Israel estavam vivendo na miséria, estavam sendo desprezados, mas Neemias estava vindo com a boa mão de Deus para a restauração, para a reedificação dos muros. Eu não sei há quanto tempo faz que os muros da sua vida estão caídos, estão arruinados, mas Jesus está a caminho. Ele está caminhando para a sua casa e Ele vai fazer algo de extraordinário na sua vida. Chegando em Jerusalém, Neemias contemplou a cidade. Então convocou todo o povo a trabalhar na obra e não viver mais em vergonha, a levantar a cabeça e edificar os muros, e esforçaram as suas mãos para o bem, diz o versículo 18. O que eu quero alertar os amados ouvintes é que quando alguém se dispõe a fazer o bem, quando o povo esforça as mãos para fazer o bem, o nosso adversário, o diabo, ele se levanta contra, porque a sua natureza é maligna. Eu quero que você, ou vocês que estão nos ouvindo, acompanhe esta leitura no versículo 19 do capítulo 2. E ouvindo Sambalate, o oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Sambalate, Tobias e Gesem são usados pelo diabo aqui para tentar intimidar Neemias. Uma das estratégias de Satanás para intimidar os filhos de Deus é zombar, desprezar e dizer que isso ou aquilo não é de Deus. Veja o que os inimigos de Neemias disseram: quereis rebelar-vos contra o rei? Ninguém estava rebelando contra o rei, mas esta era uma estratégia para confundir a mente do povo. O rei aqui podemos comparar a Deus. No caso, às vezes Deus chama homens e mulheres para a obra, e muitas vezes o diabo usa alguém para confundi-las, dizendo: o que é isso que fazeis? Isso não é do agrado de Deus, isso não é de Deus, sendo que na verdade a obra é do próprio Deus. Devemos nos acautelarmos. No versículo 20, Neemias diz que todos aqueles que zombavam dele, desprezavam, tentavam confundi-lo, não teria memória, não teriam memória, ou seja, honra em Jerusalém. Eles não teriam parte nas bênçãos que Deus tinha para aqueles que estavam reedificando os muros e as portas. Mas os nossos inimigos não se cansam facilmente. Olha o que aconteceu no capítulo 4, versículo 1 ao 3. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-lhes-ás isso? Sacrificarão? Acabaloão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Já te disseram que você é um fraco? Que você é um derrotado? Pois quando te disserem, você vai dizer assim: olha aqui, Satanás, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando estou fraco, é aí que sou forte. Versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Para você reedificar os muros da sua vida, seja na parte financeira, seja na sua parte emocional, os muros que protegem o seu lar, o seu coração tem que estar inclinado para trabalhar nesse propósito. Os muros estavam já pela metade. era parar ou continuar. Então, Sambalate e Tobias e os Arábios e os Amonitas e os Adoditas se reuniram para atacar Jerusalém. Neemias ora a Deus e põe guardas por todos os lugares. Vamos conferir nos versículos 16 e 17. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos seus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha lanças, e os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida nos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Com uma mão fazia a obra, e na outra a espada. Hoje, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra homens, mas é contra os principados e potestades, dominadores do mal. A nossa espada é a palavra de Deus, que corta dos dois lados, afiadíssima. E temos o nome de Jesus Cristo, que despedaça todo o poder das trevas. Pode reunir o inferno todo para tentar destruir aquilo que Deus já começou. Por um caminho o inimigo vem contra nós, mas por sete caminhos eles fugirão. Quando você estiver na metade do caminho, os muros estiverem já na metade, pode acontecer que os inimigos se reunirão contra você. Não temas. O Senhor que começou a boa obra aperfeiçoará. E quando estiver terminado? Vamos ver o que aconteceu quando Neemias e o povo terminaram os muros? Capítulo 6, versículo 1 ao 3. Acompanhe comigo. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Quando o inimigo vê que já não pode nos destruir, ele vem com outra estratégia. Ele vem querendo fazer amizade, ser amigo. Ele diz assim: vem, congreguemos juntamente. O inimigo então ele vem com uma conversa mole. Quando ele vê que não pode com a gente, tenta se unir. A resposta de Neemias foi a seguinte: estou fazendo uma grande obra, por que eu cessaria de edificar para ir até você? Ou seja, você vai dizer para o diabo: eu tenho mais o que fazer, demônio. Eu tenho uma grande obra de Deus para realizar. Deus está realizando uma grande obra na minha vida. E Sambalate não desiste. Vem com a mesma proposta quatro vezes. As quatro vezes, Neemias deu a mesma resposta: eu tenho mais o que fazer, estou realizando uma grande obra. Na quinta vez, Sambalate usa de calúnia. Começa então a caluniar a Neemias, dizendo que ele se proclamaria rei de Judá, procurando atemorizar a Neemias, para que as suas mãos largassem a obra. Mas Neemias orou ao Senhor, pedindo: ó Deus, esforça as minhas mãos. Há um momento em nossa vida que nós não suportamos mais as investidas do diabo, mas não podemos parar, nem desistir. É o momento de pedirmos ajuda a Deus, que Ele esforce as nossas mãos para continuar. Você pensa que o diabo desistiu? Neemias sofre então uma traição. Veja nos versículos 10 ao 13. E entrando eu em casa de Semaías, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isso o subornaram, para me atemorizar, para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Você achou que iria ser fácil reedificar os muros da sua vida? Neemias foi tentado a fugir, a pecar. Mesmo assim, foi humilde e perseverou, porque a obra de Deus tem que ser feita na sua vida. Para terminar, acompanhe comigo o versículo 16. Do capítulo 6, versículo 16. E sucedeu que, ouvindo-os todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. No final, reconhecerão que o nosso Deus é quem fizera esta obra. O importante é o final. Por isso, temos que sermos corajosos, dedicados e decididos. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus já está levantando os muros, restaurando as portas, para que o inimigo não venha achar brechas para entrar na sua vida. Prepare-se, porque vem grandes bênçãos para você. Você quer grandes bênçãos na sua vida? Seja grande também para aguentar. Segura, segura firme. Se você quer uma bênção grande na sua vida, você também tem que tentar ser grande para segurar firme essa bênção que vai vir sobre a sua vida. Lembre-se, o homem prudente, edifica a sua casa na rocha. A mulher sábia é quem edifica a casa. Reedifiquemos os nossos muros e portais da nossa vida espiritual com Deus. E isso é só através de Jesus Cristo. Ele é a pedra principal, a pedra angular, a fundamental da construção. Vamos orar então neste momento, vamos falar com o nosso Deus. O Senhor se compadece de nós, o Senhor conhece as nossas dores, as nossas limitações, o Senhor conhece o nosso sofrimento. Assim como Deus ama Jerusalém, Ele também te ama. Jesus, Ele sente um amor tremendo por nós. O Senhor Jesus, Ele nos ama profundamente. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, a Ti entregamos as nossas vidas neste momento. Sabemos que o Senhor renova as nossas forças. Pedimos ao Senhor que o Senhor fortaleça as nossas mãos para a boa obra. Cumpra em nós, Senhor, a boa obra que o Senhor tem de fazer nas nossas vidas. Cumpra em nós o Teu querer. Ó Deus, restaura este lar, restaura esta família. Erga, edifique, ó Deus, casa espiritual em nossas vidas. Nós queremos ser casa espiritual, para que o Teu Espírito Santo possa entrar e fazer morada, habitar em nós. Ó Deus, o Senhor também se compadece de nós. O Senhor conhece os nossos sofrimentos. O Senhor conhece as nossas vidas. Pai Santo, é em um nome de Jesus que te pedimos, se conosco, assim como o Senhor foi com Neemias, assim como o Senhor abriu as portas para que Neemias pudesse fazer aquilo que o Senhor desejava fazer na vida dele. Sabemos que os nossos inimigos podem se levantar, mas contamos com a ajuda do céu, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aqueles que tentam nos destruir. Em o nome de Jesus, confiamos em Ti, ó Deus. Em o nome de Jesus, depositamos a nossa fé exclusivamente em Ti, meu Pai. Ó Deus, alcança esta vida, alcança essa família que tanto precisa de Ti. Ajuda a reerguer os muros da vida. Nós Te pedimos e Te agradecemos, porque o Senhor ouve todas as nossas orações. Obrigado, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Oh.